E hoje à noite não é diferente. Hoje à noite o nosso assunto também é o Natal. Eu queria que, se você trouxe a sua Bíblia, abrisse lá em Mateus, no capítulo 1. Nós queremos, hoje à noite, compartilhar um pouco daquilo que em alguns dias estaremos compartilhando em casa, com os nossos familiares, nos jantares de Natal, na reunião da família. E é um momento muito especial para a gente. Se você tem a Bíblia, abra lá em Mateus, no capítulo 1. E nós vamos fazer hoje uma prévia daquilo que você vai fazer no dia 24 com a sua família, antes do jantar, ou no dia 25, comendo ali no almoço os restos do jantar do dia 24, né, que é um costume. Mas em algum momento, no dia 24 ou 25, você tem que parar com a sua família e ler essa história maravilhosa e trazer um significado especial sobre esse tema Natal. Espero que todos tenham já aberto. Antes de começarmos a ler, eu gostaria de trazer duas palavras de agradecimento aos irmãos. Nós tivemos o mês passado, em novembro, no dia 15, ali naquele final de semana da Proclamação da República, nós tivemos o acampamento da juventude. E eu gostaria de trazer uma palavra de agradecimento pelo seu investimento. Tivemos a oportunidade ali de receber cerca de 400 jovens e adolescentes. Momento muito especial do nosso ministério, momento de decisões. Tivemos cerca de 15 decisões de salvação, 86 decisões de consagração. Isso que conseguimos registrar, fora aquelas que Deus operou no coração das pessoas e trouxe uma mudança, uma transformação de vida. Então foi um momento muito especial e vocês contribuíram para que isto pudesse acontecer. Foram quase 6 mil reais investidos em bolsas parciais, totais, para que pudéssemos ter pessoas ali, ouvindo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Momento precioso. E eu gostaria muito de agradecer a vocês. Não tínhamos tido ainda essa oportunidade, por causa do nosso calendário e da nossa agenda tão cheia. Já tínhamos colocado no boletim, mas é tão importante verbalizarmos esse agradecimento e dizer que continuamos a contar com o seu apoio para que o Ministério de Juventude possa caminhar. E não só isso, mas gostaríamos também de agradecer pelo seu investimento na vida do seu filho durante o ano de 2012. Ontem nós tivemos a nossa festa de fim de ano no Job, no Ministério dos Jovens. Antes de ontem, na sexta-feira, no Ministério de Adolescentes. E assim nós demos uma segurada no Ministério até os dias 4 e 5 de janeiro, quando retornaremos às nossas atividades. Então agora tem um período para as festas de Natal, Ano Novo, alguns viajam, então damos essa paradinha, mas nos dias 4 e 5 de janeiro voltaremos com o Ministério de Adolescentes, Ministério de Jovens. Se você tem filhos, traga-os, porque o lugar deles é conosco nesse ministério vibrante, cativante, que tem trazido transformação à vida de tantos jovens e adolescentes. Então vai aí uma palavra de agradecimento pelo seu investimento. E chegamos esta noite para falar sobre o Natal. E o tema hoje à noite que eu gostaria de trazer para você é o amor através do Natal. Qual é a tua visão sobre o Natal? Como é que a tua família vai comemorar o Natal neste ano de 2012? Olha o que nos conta a história de Natal. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse nos acompanhar. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Versículo 5. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Estrela. Ouvimos sobre a estrela na peça apresentada pelo nosso Ministério Infantil. Ouvimos durante as canções sobre esta estrela. Que estrela é essa? Olhamos a estrela na árvore de Natal. Qual era a função dessa estrela? A sua função é nos lembrar da estrela que trouxe a notícia do nascimento do bebê Jesus para os reis magos. A estrela era um sinal de que a esperança de um verdadeiro rei salvador para todo e qualquer ser humano havia se tornado real. A estrela aponta o lugar onde o amor capaz de restaurar está. Foi aquilo mencionado nesta peça. E algo que nos faz refletirmos hoje à noite sobre o que significou essa estrela, ela ter pairado sobre o local onde o menino estava, o que significou este menino para a raça humana, para a geração daquele tempo e a nossa geração hoje, o que significa celebrarmos o Natal no ano de 2012 em luz, ou à luz da palavra do Senhor. Eu li um texto que eu achei muito legal, de um evangelista da Assembleia de Deus, que escreveu sobre não só a estrela, mas os magos que vieram do Oriente. E eu queria ler uma parte desse artigo para você. Ele diz assim: o que quer dizer magos do Oriente, ou como algumas versões dizem, reis sábios? Há 2000 anos atrás não havia o conceito de ciência tal qual tem hoje. Pessoas dedicadas a estudos aprofundados dos fenômenos da natureza e do conhecimento como um todo eram chamados de magos. Os magos do Oriente eram, portanto, algo equivalente a cientistas, pessoas dedicadas não apenas ao estudo de fenômenos naturais, mas também de filosofias e das escrituras. Eram pesquisadores, dedicados à produção de conhecimento naquela época. O fato de versões e da tradição descrever estes magos como reis denota outras duas coisas. Estes magos eram dotados de poder econômico e poder político. Com certeza eram pessoas importantes em suas regiões. deviam exercer alguma forma de domínio sobre grupos de pessoas e tinham altos recursos financeiros. Tanto é que puderam bancar a si mesmos uma viagem longa e difícil do Oriente até a Judéia e trouxeram consigo caros presentes para o rei dos reis. Embora não fossem judeus, eram magos, provavelmente pagãos. Tinham profundo conhecimento das escrituras sagradas, pois sabiam detalhes das profecias messiânicas. Bom, apesar de eles serem cultos, sábios, ricos, poderosos, partiram em viagem arriscada e difícil para adorar ao Filho de Deus e trouxeram presentes a ele. O apóstolo Paulo também era um homem muito culto e deixou sua posição de conforto para seguir o cristianismo nascente a ponto de morrer por Cristo, décadas mais tarde, exercitando o ministério ao qual fora chamado. Ainda hoje, homens cultos e sábios fazem algo similar. Descobrem a Cristo, Filho do Deus vivo, não como um menino numa manjedoura, mas como um homem ressurreto, que vive eternamente e que faz nos dias de hoje o mesmo que há quase 2000 anos. Salva, cura, liberta e ensina. O que significa essa estrela para você hoje? O que significa esse tempo de fim de ano chamado Natal? Onde escolhemos essa data, dia 25 de dezembro, para ali juntos celebrarmos o nascimento de Cristo Jesus. Eu queria trazer para os irmãos, talvez, uma nova oportunidade para refletirmos sobre algo diferente. Como expressar o amor de Deus no Natal? Deus deu generosamente a cada um de nós, e nós seremos abençoados quando dermos generosamente aos outros. Se você tem aí a revista IBB, ela deve estar com você, você deve ter recebido na entrada, você pode tirar dela o esboço e acompanhar essa mensagem. Mas eu queria trazer para você a pergunta, como é que era o Natal para você quando criança? Você lembra dele? Acho que não faz tanto tempo assim, né? Dá para lembrar ainda como é que era, pequenininho, né? Celebrando ali o Natal com o teu pai, com a tua mãe, talvez com os familiares presentes. Quando eu era criança, minha família sempre tinha o objetivo de ser capaz de dizer no final daquela celebração daquele ano, este foi o melhor Natal que já tivemos. Esse era o melhor, era o maior objetivo que tínhamos naquela celebração de Natal. Mas interessante é que ao parar e refletir como celebrávamos o Natal naquela época, nós não tínhamos critérios claros para o que deveria fazer de um Natal o melhor Natal já vivenciado. Para mim, Natal era presentes. Para mim, Natal era tentar ali receber aquilo que eu tinha almejado por tanto tempo e esperava o dia do Natal para poder abrir aquele presente. Tão grande foi a frustração quando eu soube que Papai Noel não existia. A minha infância ali acabou. Aqui nós vimos que os dois atores aqui, o pai e o filho, diziam, não abre agora o presente, vamos esperar. Hoje, como pai, eu já não espero nem para abrir o presente com meus filhos, a gente abre antes. Porque eu creio que eu estou mais animado do que o filho em abrir os presentes que ali estão embaixo da árvore. Acho que é um trauma de infância, o pastor Falcão talvez possa explicar melhor o que é que aconteceu, né, pastor? É melhor não explicar, é verdade. Mas eu creio que nós temos, com certeza, talvez algumas ideias errôneas em relação ao que é uma verdadeira celebração de Natal. Cresci e o nosso pensamento se torna, é entrar naquele clima. Já viu alguém falando isso? Não, a gente está em clima de Natal. O sentimento é um sentimento natalino. Mas um sentimento muitas vezes vão, porque não reflete em ações que pelo menos neste momento, mostre a quem nós servimos. O que recebemos para gerar justamente esse espírito natalino. Sem contar que o Natal ele pode ser uma época bem complexa para algumas famílias. Eu estava esse final de semana, na sexta-feira tivemos a festa de final de ano do MED. No sábado, na hora do almoço, tivemos um churrasco do Cross Sertão, da viagem que fizemos e reunimos com o pessoal. À noite tivemos a festa de fim de ano do Job. Hoje pela manhã estávamos tentando finalizar a limpeza nos escritórios ali em cima, que foram alagados, ontem com aquela chuva tremenda. E hoje à tarde tivemos já ali uma outra reunião de confraternização do CrossCape, hoje à noite aqui na igreja. E você fica pensando, será que é só isso? É comprar presente? É amigo secreto no trabalho? São festas no escritório? Reuniões de família? E depois das reuniões de família, terapia? Porque muitas vezes a reunião de família causa isso. E os psicólogos estão cheios depois do Natal, Não é não, pastor Falcão? Tentando trabalhar tudo aquilo que foi frustração durante aquele final de semana tão esperado. A pergunta que eu gostaria de fazer para você: o que seria necessário para você hoje para fazer com que o seu Natal fosse o melhor Natal já vivido? O que precisaria mudar? Qual seria o teu referencial? Eu gostaria de trazer três princípios da palavra do Senhor. Talvez num texto que vocês parem para pensar e digam assim: o que isso tem a ver com o Natal? Mas eu queria que você parasse e abrisse a sua Bíblia em João 3,16. Talvez alguns de vocês vão dizer: puxa, eu conheço aí de cor e salteado. Frente para trás, de trás para frente. Sei inglês, espanhol, francês. Mas eu queria que nós refletíssemos sobre o que é realmente o Natal e como mostrar o amor de Deus através do Natal, baseados nesse versículo. E em uma palavra que causa a maior transformação na vida de um homem. Eu quero levá-los às Escrituras Sagradas e falar da história de Natal lá em João 3,16. Eu quero que nós leiamos e entendamos qual é a mensagem por trás sobre este Natal. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso trazer o primeiro princípio? Deus é um doador, não um tomador. Deus é um doador e não um tomador. Estas são as primeiras palavras de amor que lançam o Natal. A promessa do entregar, a promessa que o amor de Deus iria proporcionar algo para nós, foi o primeiro lançamento baseado no amor voltado ao Natal. Esta é a mensagem central. Olha de novo o início do versículo, porque este início fez com que o Natal fosse tão especial. Olha só, porque Deus tanto amou o mundo que deu. Ele deu. Essa palavrinha resume o que significa o Natal para mim e para você. Dar é o que o amor faz. Dar é como o amor se expressa. Dar é o coração do amor. E por isso dar é o coração de Deus. Dar é o que Deus é em essência. Uma coisa que as pessoas não entendem a respeito de Deus é que Deus não é um tomador, Deus é um doador. Esta é a boa nova da Bíblia. Muitos de nós temos arraigados em nossas vidas sistemas de crenças religiosas, e muitas delas baseados em mitos e histórias da antiguidade que tratam de um Deus que criou o ser humano para cobrar dele, para tomar dele. Mas se olharmos lá no início, lá no livro de Gênesis, nós podemos ver que a proposta de Deus foi diferente. Ele criou tudo para o homem. Ele parou e disse: olha, pode tomá-lo, agora aproveitem, porque eu amei tanto o mundo. Deus, ele doa. Olha o que é que fala Tiago, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele fala: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. As pessoas são enganadas sobre a natureza de Deus. Ele não é um tomador. A palavra sábia aqui é toda. Não se deixe enganar. Todo dom bom e perfeito, presentes bons e perfeitos, todo ele é dádiva do Senhor. Quando começamos a entender isto, muda o nosso pensamento em relação ao nosso relacionamento com Deus. Você pode imaginar uma criança no céu dizendo assim: você gostou disso? E aqui embaixo a gente diz assim: gostei. Ele diz: toma mais. Ó, aqui tem mais. Ó, aqui maior ainda. Esse é o coração de Deus em relação a você e a mim. Deus, ele é um doador. Ele é o dono de todas as coisas, dono do sol, dono do céu. Ele é o provedor. E interessante, queridos, é que com isso em mente a gente vai para o segundo princípio. Que Deus, ele não é só um doador, mas Deus, ele dá abundantemente e continuamente. A generosidade de Deus não é apenas abundante, não é apenas criativa, ela é contínua, ela é incessante. E aí vem uma palavra nova para o vocabulário de vocês. Ela é imparável. Já ouviu essa? Inventei na hora que estava preparando a mensagem. Ela não para. As bênçãos do Senhor são derramadas continuamente. Olha o que diz Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que significa para você que chegou aqui hoje à noite? Grande é a fidelidade de Deus. O que que isso move em você? Será que move alguma coisa? Talvez você tenha chegado aqui e por muitos anos você tenha ouvido falar sobre essa fidelidade, mas não tenha realmente ponderado, refletido e aplicado essa fidelidade de Deus em tua vida. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor. Sabe por quê? Porque toda manhã Deus está dizendo: você gostou do nascer do sol ontem? Aqui está mais um. Aqui está o alimento para o seu corpo. Aqui está o ar para os seus pulmões. Aqui está a beleza para os seus olhos. Aqui está a música para os seus ouvidos. Aqui está a força para as suas necessidades. Aqui estão os amigos para o seu coração. Aqui está o propósito para o seu dia. Aqui estão os pensamentos para a sua mente. Todo o tempo Deus dando, dando, dando. É isso que faz, que Ele faz durante todo o dia. E o que fez o primeiro Natal, o melhor Natal já visto, é que Deus finalmente conseguiu dar o seu melhor presente, de todos. É como se Ele tivesse vindo dar e dar e dar desde o início da criação, mas Ele tinha esse presente que Ele estava guardando todos esses anos. E quando Ele deu Jesus Cristo, quando Ele o entregou, é como se Ele estivesse ali batendo um novo recorde. Sabe de quê? Recorde de compaixão. Recorde de generosidade. É como se Ele estivesse tão animado sobre essa dádiva que Ele não podia ficar calado. Às vezes é como eu me sinto chegando perto do Natal. Talvez por não poder ter aberto os meus presentes naquela época, eu abro com os meus filhos antes do dia do Natal. Sabe, naquela ânsia de ver a alegria deles em receber aquele presente tão esperado. Foi assim que Deus fez. Quando Jesus começou o seu ministério, muitas pessoas tiveram a ideia errada sobre o Messias. Eles pensaram que o Messias ia ser um Deus tomador, ia tomar o poder, tomar o controle, tomar a vingança contra os seus inimigos. Mas quando Jesus nasceu, era como se Deus Pai estivesse tão animado, como se tivesse sido antecipado este momento que foi esperado ano após ano, século após século, milênio após milênio. Tanto que Ele mandou que um coral de anjos preparasse o momento. Especial. Porque as suas bênçãos são contínuas, são abundantes. Porque Deus, Ele é um doador, não um tomador. Ele deu como presente um Salvador para as pessoas que mais precisavam. Sabe quem? Os pecadores. Sabe quem são essas pessoas? Olha para o teu lado. Tem um miserável pecador aí. Do lado dela, tem outro miserável pecador. Aqui na frente, aquele que vos fala, é outro miserável pecador. Este foi o presente que Deus nos deu, um Salvador. E com isso a gente chega ao terceiro princípio, para a gente encerrar. Que diz assim: é melhor dar do que receber. Não são palavras minhas, mas as palavras do Mestre. É melhor dar do que receber. Eu creio que está aqui o que eu estava sonhando em fazer com o meu Natal este ano. Para ser o melhor Natal que eu já tive, melhor é dar do que receber. Não é me animar com uma igreja ornamentada, apesar da ornamentação estar bonita. Não é me animar com a cantata de Natal que está muito fera. Não é o que ganhamos, ou a comida que comemos, ou os momentos que criamos, ou os sentimentos que experimentamos. Mas o melhor é dar do que receber. No seu esboço, embaixo do terceiro ponto, tem quatro frases semelhantes e quatro linhas. E eu vou ler algo para vocês. E eu queria que vocês pudessem refletir sobre o que que eu posso fazer hoje para que esse meu Natal seja diferente? O que, que eu posso fazer hoje para que este Natal seja algo que eu posso realmente chegar no final dele, olhar para trás e dizer assim, foi o melhor Natal que já experimentamos. E se fôssemos hoje, neste domingo, tão preenchidos com o amor de Deus, que nos tornássemos conduítes de bênçãos de Deus para outras pessoas ao nosso redor. Pessoas que tivessem poucos recursos, pessoas que estão sofrendo, pessoas sem esperança. Como é que seria o nosso Natal? E se ficássemos tão preenchidos com o amor de Deus, que nós víssemos e depois orássemos, e então pudéssemos ajudar, ouvir, parar, estar e dar esse amor às pessoas que têm uma necessidade. Como é que seria o nosso Natal? E se ficássemos tão preenchidos com o amor de Deus, que fôssemos expressar níveis recordes de compaixão de uma forma real, concreta, tangível, pessoal, formas, às vezes, caras? E se ficássemos tão preenchidos com o amor de Deus, que fôssemos amar o mundo ao nosso redor, ao ponto de dar a Ele o melhor que já demos para as pessoas que mais precisam? Eu creio, então, que esse seria o melhor Natal que já existiu. Se pensássemos dessa forma. E ela só vem, queridos, quando nós nos enchemos e nos preenchemos do amor de Deus. Amor entregue, dado a você e a mim. Amor completo, sem reservas. Amor que satisfaz, que completa, que transforma. Amor que cura, que liberta, que salva. Será que é isso que a gente pode fazer? Desde esses momentos de adventos que estamos ali acendendo as velas até o dia da celebração do Natal, será que é isso que a gente pode fazer? Encontrar uma outra maneira de fazer o Natal, buscar uma forma alternativa para evitarmos essa vida natalina que a nossa sociedade nos mostra, que é o quero mais, o comprar mais, ir a mais lojas, embalar mais, quebrar mais, se decepcionar mais, se apressar, ser insano, ser frenético, ser estressado. Nesse nosso mundo que nesta época é chamada de época de Natal. É isso que você quer? O grande amor de Deus deve nos trazer a reflexão de que Ele amou tanto o mundo que deu o Seu Filho para você e para mim. Então vamos pensar em como podemos fazer deste Natal um Natal de compaixão. Sabe qual é o ponto central da minha mensagem hoje? Se você não ouviu nada até agora, ouça isso. Se fizermos deste Natal um Natal de compaixão, ele não vai ser bom somente para as pessoas que estão recebendo. Será bom também para você e para mim. Isto é um dos ensinamentos mais profundos de Jesus Cristo. Ele diz lá em Atos 20, versículo 35, ele fala, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, não é fácil não, não cai no colo, não é tranquilo, não é de graça, porque não vale nada para o Senhor se for de graça. Porque com trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Algumas versões falam bem-aventurado, feliz. A palavra-chave aqui é felicidade. Jesus não apenas diz que é melhor dar, Ele não apenas diz que você deveria dar, Ele não apenas diz que Deus quer que você dê, Ele não apenas diz que é moralmente superior o dar, mas Ele diz a maior felicidade. E o que, que nós buscamos, queridos, a cada momento da nossa vida? Não é em todos os aspectos delas sermos felizes, completos, satisfeitos? Está aí. Quer fazer um Natal diferente? Que tenha significado? Ser feliz significa ser enriquecido, ser melhorado. Jesus está dizendo que a melhor maneira de viver é sendo um doador e não um tomador. Estava preparando a mensagem, vendo algumas estatísticas e números, e eu vi um artigo muito legal falando sobre pessoas que investem, que doam do seu tempo com obras sociais, com igreja, com N situações diferentes. E foi interessante que ele disse assim, ó, ele falava de cada faixa etária, e eu peguei uma faixa etária bem legal, porque nós precisamos desenvolver isso na nossa igreja. Um estudo de pessoas na faixa dos 80 anos ou mais mostrou que aqueles que se voluntariam com trabalhos diversos tiveram um nível maior de satisfação com a vida, um maior nível de saúde mental, menos doenças, menos solidão, menos depressão e menor índice de mortalidade do que aqueles que não serviram. Se você serve, se você doa o seu tempo e o seu coração, você vai viver mais tempo. Que legal esse artigo. Isso para quem tem 80. Eu peguei a turma lá de cima. E em nós que ainda há força. E em nós que ainda há puxada. Ainda há pegada. O que é que nós estamos fazendo? O que Jesus diz é verdade. É mais abençoador o dar do que o receber. Então neste Natal, será que não estabeleceremos um novo recorde para a compaixão em nome de Jesus? Será que não daria para você pensar em fazer uma férias de compaixão? Como é que você poderia ajudar as crianças necessitadas? Ou aos idosos? Ou aqueles que estão feridos? Este poderia ser o melhor Natal que você já teve. Faça uma aventura com a sua célula, a sua família, o seu filho, a sua esposa. Você sozinho. Talvez ao invés de sair segunda-feira de férias, você sai na terça, e naquela segunda, é melhor dar do que receber. Talvez os presentes você ia gastar milão, gasta 500, e com 500, é melhor dar do que receber. Ao invés de você fazer aquela ceia, aquela comida lá restrita à tua família, faz mais, e com excedente, entrega a uma família que não pode. Porque é melhor dar do que receber. Talvez você vá para um lugar onde você vai apresentar aquele que é o pão da vida, aquele que é a água da vida, e você vai compartilhar desse amor que transformou a tua vida com pessoas que ainda não conhecem. Olha que oportunidade. O Natal, ele abre essas oportunidades para nós. Ao preparar essa mensagem, eu me peguei perguntando, Senhor, e o que é que eu vou fazer com a minha família? E eu orei, Jesus, eu sei que Deus amou tanto o mundo que deu. O que é que eu posso dar? O que é que o Senhor quer que eu faça? Onde é que o Senhor quer me levar? Como você vai fazer deste Natal o melhor que já houve? Dá-me um coração igual ao seu, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor fez, para que assim eu possa amar ao mundo e dar-lhe o melhor que eu tenho. Esta é a vida bem-aventurada, feliz. E este vai ser o melhor Natal que pode haver na tua vida. Você está pronto para tomar essa decisão hoje? De fazer do seu Natal um Natal diferente? Não começa lá no Natal. Começa aqui e agora. Não começa com o teu dinheiro, começa com o teu coração. Talvez você esteja aqui hoje à noite, o que o Senhor quer primeiro de você é que você dê, que você entregue o seu coração. Porque melhor é dar do que receber. Talvez alguns familiares que vieram para o batismo. Vocês vieram para o batismo. Mas Deus tinha planos maiores para vocês. Deus quer que você dê o seu coração a Ele. Hoje à noite é uma noite tão especial que, olhando o culto, eu poderia ter escolhido vários temas para pregação. De batismo, transformação de vidas, ao Natal, à ceia do Senhor, a qual nós vamos participar agora. Mas eu creio que todas elas estão afunilando para um só objetivo. Melhor é dar do que receber. A palavra do Senhor, ela nos ensina lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, o seguinte: pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Pois recebi do Senhor. Quem entregou? O Senhor. Ele deu. O que também lhes entreguei? Que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o entregou, o partiu. Melhor é dar do que receber. Quando ele recebeu o cálice, ele compartilhou, ele deu. Melhor é dar do que receber. A ceia do Senhor é algo que vai fechar essa mensagem com chave de ouro. Eu nem precisei pensar em conclusão para essa mensagem. Eu só disse: meu irmão Samuel, está em algum lugar aqui, eu disse: coloca a ceia no fim da mensagem. Porque o que foi que Jesus Cristo fez? Ele se entregou por nós. O que que Deus fez por nos amar tanto? Ele deu o seu único filho, para que eu e você crescêssemos nele e tivéssemos a vida eterna. Que forma esplêndida de terminar um culto, relembrando o sacrifício de Cristo por você e por mim. Talvez colocando o nosso coração no lugar certo nesse fim de ano. Talvez derramando algumas lágrimas porque estamos com os corações tão duros e insensíveis. Talvez nos colocando de joelhos, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E sabe qual é a bênção, queridos? Quando o Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo, Ele não está dizendo: ó, se você está com pecado, não participa. Não. Quando Ele diz: examine-se o homem a si mesmo, Ele está dizendo: checa o teu coração. Porque Deus já sabe quem tu és. Ele não quer que você deixe de participar. Ele quer que você cheque o seu coração, confesse o seu pecado, renove o seu compromisso com Ele, aqueça o teu coração e participe do amor do Senhor. Participe desse momento especial em lembrança ao sacrifício que Ele fez por nós. Reacende a chama que há no teu coração, meu querido. Determina hoje o que o Senhor já quer. O que falta é você dizer: eu vou ter um Natal diferente. E começa hoje com o meu coração sendo transformado. Talvez você esteja aqui e você está pensando: puxa, e o meu Natal, eu nem tenho a esse Senhor ainda. Hoje à noite, a palavra do Senhor diz que se em teu coração você crê, se com tua boca tu confessares que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o desejo do Senhor para a tua vida hoje. E talvez Deus te trouxe aqui hoje para salvar a tua vida, para que você possa sim ter um Natal diferente. Lembrando que aquela criança naquela manjedoura, como nós começamos aqui a mensagem, terminou o tempo dele numa cruz, que é como nós vamos terminar essa mensagem, por você e por mim. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero convidar você que já conheceu a Jesus como teu Salvador pessoal. Sabe por quê? Porque se você não tem a Jesus em seu coração, se você não tem essa certeza de salvação, de relacionamento com Deus, isso aqui não significa nada para você. O que eu quero é que você esqueça a ceia e pense no teu coração e na tua vida e no teu futuro. Agora, se você já confessou a Jesus como teu Salvador pessoal, se você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja reconhecidamente evangélica, está em comunhão com a igreja, com os irmãos em Cristo, meu querido, participa da ceia. E hoje, reacende esse teu compromisso com o Senhor. Ao entregarmos os elementos, eu vou pedir para que você espere até que todos recebam e nós vamos participar juntos. Enquanto recebemos, nós vamos cantar. E eu queria que, nesse espírito de adoração e de oração, você examine o seu próprio coração. E olha, confessa. Eu vou falar igual ao meu pai falava para mim. Confessa, porque eu já sei. Confessa, porque Deus já sabe. O que Ele quer é só o teu reconhecimento, o teu arrependimento e a transformação da tua vida. O perdão do Senhor está às portas para você. Ao recebermos os elementos, aguarde até que todos recebam. E nós vamos participar juntos. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor, assentado como estamos.
É bom saber que Cristo se entregou por mim. Saber que Ele se importou assim. Nele sou mais que vencedor, muito mais que vencedor eu sou. Só Jesus pode me amar tanto assim. É bom saber que Cristo se entregou por mim. É tão bom saber que Ele se importou assim. Nele sou mais que vencedor, muito mais que vencedor eu sou. Só Jesus pode me amar tanto assim. Salvação fluiu na dura cruz, meu coração foi restaurado. Enfim, sim, foi na cruz que meu Jesus morreu por mim. Foi lá na cruz que o sangue me salvação fluiu na dura cruz, meu coração foi restaurado. Enfim, sim, foi na cruz que meu Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Sim, foi na cruz que meu Jesus morreu por mim.
Continua nesse espírito de oração, de adoração, até que todos possam receber. Você pode adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Você pode nesse momento esquecer um pouquinho quem está do teu lado direito ou esquerdo. Deixa Deus falar ao teu coração nesse momento. Talvez você esteja aqui hoje à noite e Deus está te incomodando em relação ao teu relacionamento com Ele. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Você poderia se colocar de pé, por favor. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Melhor é dar do que receber. Façam isto em memória de mim. Participemos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O que é que a cruz significa para você? O Senhor entregou o seu corpo. O corpo do Senhor foi machucado, foi traspassado. Foi preso naquela cruz. Você já pensou nisso? Teu coração está sensível a isso? Porque ao pensar nisso, eu posso dizer que não há maior dádiva do que essa, de colocar a sua vida em favor de outro. E foi o que Cristo fez por nós. Ao entregar o seu corpo, seu sangue foi derramado. E o seu sangue derramado é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Antes de você tomar do cálice, o que é que você vai fazer esse Natal? Vai ser igual aos outros anos? Ou esse Natal vai ser diferente? Participemos do cálice. No teu esboço, lá no final dele tem uma canção que veio à minha mente sem saber que era a canção que o ministro Samuel estava preparando para hoje à noite. E diz assim: Senhor, dá-me um coração igual ao Seu. Eu quero fazer o que o Senhor fez, para que assim eu possa amar ao mundo e dar-lhe o melhor que eu tenho. Porque o sacrifício de Jesus foi completo e trouxe satisfação ao meu coração. Deus falou ao teu coração hoje à noite. Deus incomodou você em relação a alguma coisa? Eu queria te convidar nesse momento. Eu não ia fazer isso, mas eu creio que Deus está me incomodando, porque tem algumas pessoas aqui hoje à noite que precisam, talvez hoje, fazer uma pública profissão de fé. talvez não vai ser da salvação, ou talvez seja de salvação. Mas hoje à noite tem gente que está precisando tomar uma decisão pública em relação a alguma coisa. E nós vamos cantar essa canção. Se Deus falou ao teu coração por alguma razão, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu queria te desafiar a sair do teu lugar e se colocar de joelhos nesse altar. E dizer: Senhor, a tua palavra pegou com jeito hoje no meu coração. Senhor, o meu Natal não tem sido assim, a minha vida não tem sido assim. Senhor, o meu coração tem estado afastado de ti. Ou talvez você vai querer hoje à noite professar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Pastor Falcão vai estar aqui à frente, conselheiros. Quero convidar o pastor Calixto também. Venha cá, pastor, fica aqui na frente também. Pastor Tunala. Nós queremos orar por sua família para que o Natal seja diferente lá. Nos dê essa permissão hoje, como pastores, de interceder por sua família, de interceder por sua vida, de joelhos aqui no altar. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se Deus falou o teu coração,
nada,
coloca a tua vida, tua família, os teus sonhos, coloca o teu coração no altar do Senhor.
Desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu.
Eu queria fazer um desafio para você. Talvez você esteja aqui hoje, você é pai de família, homem. Quando eu estava vendo sobre esse negócio de dar, melhor é dar do que receber, me incomodou tanto o coração, como pai, como marido. Eu queria que o Espírito Santo incomodasse o teu coração agora, e você, com muita hombridade, saísse do seu lugar e viesse colocar a sua família no altar, para consagrar esse Natal, esse momento, para consagrar o hoje ao Senhor. Porque Deus, Ele quer que realmente esse momento seja diferente para você e para sua família. Consagre a sua família ao Senhor. Diga: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Senhor, me ajuda para que o meu coração, ele possa refletir o coração do Senhor, e que seja expandido para a minha família, e que a minha esposa, os meus filhos, sintam o amor de Jesus, e que o coração deles também sejam mudados e transformados. A gente vai cantar mais uma vez essa canção. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. O nosso maior amor é ser igual a Cristo. Deixa Deus trabalhar no teu coração, meu irmão. Deixa Deus trabalhar no teu coração, meu irmão. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Esteja em oração.
Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos,
nosso Deus e Pai. Nós queremos realmente fazer dessa canção, ó Deus, o nosso desejo, que como homens, como pais, como maridos, ó Deus, como jovens, adolescentes, mulheres, ó Deus, esposas, mães, filhas, ó Pai, que o nosso desejo seja, Senhor, ter um coração igual ao teu. Coração que um dia não titubeou, não esperou, não hesitou em se entregar de forma completa para cada um de nós. Portanto, Pai, cuida do nosso coração. Faz do nosso coração um coração igual ao teu, Senhor. E, Senhor, que este momento, hoje, ó Deus, possa representar uma transformação sincera, que vai fazer com que esse fim de ano, com que o nosso Natal seja verdadeiramente diferente. Que como Jesus, Deus Pai, que seja melhor dar do que receber, porque é lá onde existe a maior felicidade. Muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas decisões aqui. Responde às orações, aos clamores que estão sendo levantados. Responde segundo a tua boa vontade. Responde de acordo com as tuas riquezas em glória. Responde, Senhor, de acordo com a tua vontade. Mas, ó Deus, responde de uma forma que somente o teu nome seja glorificado. Porque nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.